Agora a gente vai falar sobre os impactos da guerra da Rússia contra a Ucrânia na economia, principalmente na economia brasileira. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a economista Patrícia Palermo. Olá, muito boa tarde.
Oi, Lu, boa tarde para você e também para todos os nossos ouvintes.
Bom, eu gostaria de saber o seguinte, a guerra na Ucrânia já dura 50 dias, né? Que reflexos na economia brasileira foram sentidos nesse período?
Olha, Lu, os efeitos na economia brasileira são bastante difusos. A gente teve efeitos positivos e efeitos negativos. Um efeito negativo muito relevante, que a gente já vinha sentindo em virtude da pandemia, é a questão da inflação, né? Essa guerra, ela gera pressões inflacionistas no mundo inteiro. E por quê? Porque, diferentemente do que está na cabeça de muita gente, né, a Rússia não é uma grande economia, uma economia muito importante. Ela é a 11ª economia do mundo. Ela tem um PIB muito parecido com o Brasil. Mas a Rússia é muito importante para commodities que são muito relevantes para o mundo. Quando a gente está falando de petróleo, quando a gente está falando de trigo, quando a gente está falando de gás, quando a gente está falando de alguns metais, a Rússia assume um papel muito importante, muito relevante. E quando um agente como esse, né, de grande relevância num determinado mercado, que é muito importante para o mundo, se envolve numa guerra, seja por ele estar impedido em virtude da guerra, ou seja, pelas retaliações, isso acaba refletindo nos preços. Então, o mundo inteiro está vivendo uma onda inflacionista. E o que aconteceu no Brasil não é diferente. Só você ter uma ideia, a inflação do mês de março desse ano foi de 1,62%. A gente nunca tinha tido um março tão elevado desde março de 1994. Isso é, a gente teve uma inflação altíssima. Em 12 meses, a nossa inflação já está em 11,3%. Então, esse é o grande efeito negativo. Os alimentos estão ficando mais caros, né? A gente, obviamente, viu aí os combustíveis ficando mais caros, e isso também é reflexo da guerra. Não só da guerra, mas também reflexo da guerra. Por outro lado, se a gente for olhar o lado meio cheio desse copo, né, é que nós somos uns grandes exportadores de commodities. Isto é, a gente produz, por exemplo, milho, que aquela região é uma grande produtora, especialmente a Ucrânia, e que vai ter um grande problema em termos mundiais. A gente é produtor de milho e vai poder exportar isso também. A gente produz soja. Soja é uma commodity relevante no mundo e muito relevante para nós. Aumentou de preço. Isso a gente ganha com isso. Para ter uma ideia, a gente nem consegue muito exportar trigo. A gente está exportando trigo. Por quê? Porque a gente tem agora uma vantagem em virtude de ter o trigo imperante uma região que teve perdas relevantes a isso de participação em termos de capacidade de exportação. Então, o Brasil, sendo um produtor e exportador de commodities, eleva uma vantagem nisso. Segunda coisa importante, né? Os investidores internacionais, quando eles olham uma parte do mundo em guerra, eles sabem que guerra não faz bem para o bolso, que eles procuram ambientes onde eles podem alocar o seu recurso com mais tranquilidade. A gente está do outro lado do Atlântico, a gente está do outro lado do mundo, a gente surge como uma alternativa relevante. E como os juros subiram ainda mais aqui no Brasil e a bolsa brasileira estava muito barata, a gente recebeu muito recurso estrangeiro. Então, se a gente começa a exportar loucamente, se a gente começa a receber recurso estrangeiro que está se realocando, né, procurando morada depois lá de uma crise lá naquela região da Europa, né, do leste europeu, o que, que a gente acaba vendo? O câmbio se valorizando. Então, a gente observa hoje um câmbio mais baixo do que a gente tinha há um mês e pouco atrás. A questão é, será que esse câmbio vai permanecer baixo? Aí vem outras variáveis, né? Entre elas, por exemplo, coisas que dizem respeito a nós mesmos, como é o caso das eleições. Então, a guerra está tendo impacto, sim, dentro da economia brasileira, para bem e para mal.
Então, quer dizer que a queda do dólar é reflexo da guerra e a moeda americana pode voltar a subir em função das eleições brasileiras?
Vamos lá, Lu. A guerra contribuiu para o câmbio, né, ter esse processo de valorização recente. E por quê? Para dizer aquele negócio que a gente estava falando, né? pensa que você é um investidor e você tem recurso aportado na Rússia. Você vai pensar, eu quero deixar meu dinheiro aqui, com o mundo inteiro olhando para a Rússia com maus olhos? Eu não vou ficar aqui, não, eu vou embora. Eu também vou embora da Polônia, eu vou embora de todas essas regiões que ficam ali cercando o conflito. Esse recurso tem que aportar em algum lugar. Só que o Brasil fez uma coisa que também tornou esse recurso mais atrativo. A gente levantou muito a taxa de juros nos últimos tempos. Ano passado, a taxa de juros aqui no Brasil era de 2% ao ano. Hoje está em 11,75% e vai subir ainda mais. Então a gente gerou um descolamento da nossa taxa de juros em relação ao mundo, que tornou muito mais atrativo colocar recursos aqui. Então, teve um lado que foi a guerra expulsando recursos, mas teve o nosso lado também de ter taxas de juros altas para atrair esses recursos. Além disso, a nossa bolsa, por exemplo, aqui também estava barata. Outro ponto é essa questão que eu disse para você da balança comercial. A gente exporta muito coisas que tiveram seu preço muito aumentado e isso acaba jogando mais, né, dinheiro aqui para dentro da economia brasileira.
Quando vocês...
Mas as eleições podem atrapalhar muito esse, o que vai acontecer com o câmbio.
Por causa do cenário conturbado, que geralmente vem junto com a inflação, é isso? É com a eleição.
É que acontece, né, Lu? Vamos lá. Nas eleições, os candidatos em geral, isso aí não é algo nem da esquerda nem da direita, é de quem é candidato, você promete aquilo que o eleitor quer ouvir, né? E a gente vem de um tempo aí de crise complicada, né? Então, o que o eleitor está com o coração e com os ouvidos ávidos para ouvir? Benesses, né? O problema é que as benesses, elas são fáceis de falar, mas a pergunta é de onde se tira dinheiro para pagar? Então, se você começa a ter planos políticos esdrúxulos, em que você aumenta enormemente gasto público, e você não tem condições para pagar isso, isso vai fazendo com que a nossa dívida pública comece a assumir uma trajetória complicada. E aí, as pessoas que entendem esse cenário dizem, epa, isso aí é um terreno arenoso. Então, não sei se eu vou ficar por aí, não, porque eu não sei o que vai acontecer ali para frente. O que acontece? Começa a procurar estradas vicinais, isto é, começa a fugir. O que é fugir? É procurar alento, por exemplo, na moeda estrangeira. Então, começa a ter mais demanda por dólar, e aí o câmbio começa um processo de desvalorização. Então, hoje, por exemplo, a minha aposta é que a gente não vai terminar com um câmbio, terminar o ano, né, no câmbio com o patamar que a gente está hoje, né? Por quê? Porque eu acho que as eleições vão dar uma boa mexida aí e elas vão acabar provocando um processo de desvalorização, porque hoje todo mundo que se apresenta como candidato tem o escopo das suas propostas, mais gasto público.
Bom, quando vocês economistas dizem foi o março com a maior inflação de tantos anos, né, significa que cada mês tem a sua característica para a inflação? E como vai ser abril?
Pois é, né? E você tem toda a razão. A gente tem que comparar os meses, né, entre si, porque a gente tem meses de maior atividade, meses de menor atividade. Então, a gente tem essa característica de sazonalidade também nos preços, na inflação. Abril tem algumas promessas positivas aí vindo pela frente para dar pelo menos uma aliviada, né? Qual é que é a grande promessa de alívio? A grande promessa de alívio vem da conta de luz. São Pedro deu uma força para a gente, Lu, tá? Choveu. E olha só, choveu nos lugares que tinha que chover, porque não adianta chover onde não tem reservatório, né? Então, choveu onde tinha reservatório. E aqui no Brasil, a gente tem muita energia vinda de hidrelétrica. Então, a gente precisa que os reservatórios estejam cheios para que a gente possa efetivamente, né, contar com essa energia. E a bandeira de escassez hídrica, que foi algo que penalizou muitos brasileiros desde o ano passado, ela vai deixar de valer agora no mês de abril, mais especificamente, se eu não me engano, em 16 de abril. Então, essa bandeira de escassez hídrica, ela vai deixar de ser cobrada. E a gente vai passar também da bandeira vermelha para a bandeira verde, que é o regime tarifário mais barato de energia. Então, a energia que pesou muito, 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 muito no bolso dos brasileiros, ela tende a sofrer esse ajuste, né, em termos de redução de preços no próximo mês. Mas atenção, isso não quer dizer que vai ficar ad eterno, né? Todo ano a ANEEL revisa as bandeiras tarifárias e esse ano não vai ser diferente. Mas momentaneamente a gente tem tendência a ter esse alívio. Mas olha só, a expectativa, por enquanto, é que a gente mantenha essa taxa de juros, essa taxa de inflação em dois dígitos, no mínimo até julho. Isto é, nós estamos com 11,3 agora, e é muito provável que maio, junho e julho a gente continue com inflação de dois dígitos. Mas tem uma janela de possibilidade de mudança aí, porque, por exemplo, o que pode acontecer com a gasolina, né? A gasolina foi um grande vilão. Conforme for o andamento da própria guerra e os reflexos que isso tiver no barril de petróleo e conforme for também na questão do câmbio, isso também pode sofrer ajustes. Então, a gente fala hoje com as informações que a gente tem hoje.
Bom, e por falar em energia, né, eu gostaria de saber o seguinte, a guerra, ela pode estimular a busca por fontes alternativas e sustentáveis de energia?
Olha, eu acredito que a médio e longo prazo, isso é um caminho sem volta, né? Porque a gente viu que existem dois problemas aí, né? Um problema de depender de energias fósseis é a questão do efeito no meio ambiente, que é muito danoso, né? A nossa sociedade, a nossa geração entendeu essa conta, né? Então, existe já um esforço nesse sentido. O problema, né, é que esse processo de transição em busca de energias mais limpas é caro. Isso a gente tem que entender. Existe uma coisa, Lu, que a gente chama de inflação verde. Né? Que é a tal da inflação verde? É essa transição para esses tipos de energia que são mais limpos que fazem com que a gente acabe consumindo energias mais caras. Né? Então, isso vai acontecer. De buscar energias não fósseis, né? Em virtude dessa necessidade de conviver melhor com o nosso meio ambiente e construir aí um futuro mais limpo. Por outro lado, existe uma outra questão importante, que é a dependência geopolítica que você estabelece, né? Olha o poder que certos países têm por dominarem certos tipos de commodities energéticas, né? Para você ter uma ideia, por mais que a gente tenha hoje uma série de retaliações contra a Rússia, a principal delas, que seria parar de consumir o gás, que alimenta os cofres russos, não aconteceu. E por quê? Porque no curtíssimo prazo não tem alternativa. Então, eu vou dizer para você que a médio e longo prazo, é óbvio que a gente vai nessa direção. Mas no curtíssimo prazo, a guerra vai causar, inclusive, um passo para trás. Porque a gente vai usar energias talvez até mais sujas para tentar diminuir essa dependência geopolítica ali, né, né, derivada de um país que hoje está em conflito com o resto do mundo.
Bom, só para encerrar, uma última pergunta, né? Você disse que o Brasil, por causa da guerra, começou até a exportar trigo, ou seja, está exportando mais commodities. Eu queria saber como é que fica o mercado interno com esse volume, então, de exportação, já que há uma exigência maior do mercado externo por alimentos, e se a guerra pode afetar a oferta de alimentos no planeta, frear, inclusive, o crescimento econômico do mundo, né, e do Brasil em particular.
Olha, perfeita a sua pergunta, sabe? Sua pergunta ela é excelente, assim. Vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto de partida, né? A guerra muda a nossa tendência de crescimento de médio e longo prazo. E para menor. Nossa de mundo, tá? E um motivo muito triste, que é o seguinte. Toda vez que a gente gasta mais com segurança, a gente gasta menos com educação, menos com saúde, menos com coisas que geram bem-estar para a sociedade como um todo. Todas as nações, quando começam a ter que dedicar mais gasto para a defesa, elas acabam tendo menos recurso para aquelas coisas que fazem as pessoas viverem mais e melhor. E esse tipo de gasto também é um gasto que acaba freando o crescimento econômico. Porque gasto em defesa, na maioria das vezes, é conhecimento não compartilhado. Isto é, você tem um freio natural à taxa de crescimento médio da economia mundial. A segunda coisa é que a gente teve uma guerra depois de uma pandemia. Então, todo aquele blá, blá, blá que começava a surgir de âmbito protecionista, de dizer, vamos fazer nós mesmos, vamos depender menos dos outros, que ganhou força com a pandemia, ganha mais força ainda com uma guerra. Isto é, todas as economias começam a olhar para dentro e dizer, opa, vamos fazer nós mesmos aquilo que nós precisamos, porque isso é mais garantia, isso é mais seguro. O problema é que você fazer tudo o que você precisa e não fazer só aquilo que você faz de melhor, faz você ser mais ineficiente. Você vai acabar fazendo menos e mais caro. Resultado também, a gente acaba crescendo menos. Então a guerra, ela, independentemente do desfecho dela, tá? Independentemente do desfecho dela, ela conduziu a gente para um ritmo de crescimento de médio e longo prazo menor do que a gente teria caso não houvesse guerra. A paz traz prosperidade. A paz traz prosperidade. A guerra leva da gente uma série de coisas, vidas em especial, né? Mas ela rouba da gente também formas de pensar melhor o futuro, né? Porque a gente fica muito preso nessa questão de defender o presente, né? Quanto à questão das exportações, você me falou, né? No curtíssimo prazo, você vai ter mais pressão de preços, mais pressão inflacionária, até você enxergar qual é o nível que você tem que produzir em termos mundiais para atender essa demanda. O que que acontece? Hoje, né, vamos pensar no caso do milho, né? Milho é uma commodity super relevante para alimentar animais. A Ucrânia, ela é muito importante no mercado internacional de milho. Cerca de 20%, né, do milho do mundo é exportado via Ucrânia. Imagina, como é que se planta abaixo de bala, abaixo de tiro? Não se planta. Se eles não conseguirem plantar, nós vamos ter tirado do mundo uma parcela relevante de recursos que abasteciam o mundo. Todo o resto do planeta vai ter que tentar fechar essa lacuna. E isso, no curtíssimo prazo, ninguém vai conseguir fazer. Como é que você consegue inventar essa produção da noite para o dia? Uhum. Então, no curto prazo, o impacto que você tem, o que que é? É preço. No médio e longo prazo, os indivíduos vão entendendo, as áreas vão mudando e você vai acabar plantando mais daquilo que é mais demandado, né? Um ponto super importante, né, que a gente não comentou e que a guerra aflige demais a gente aqui. A gente importa muito, o Brasil, né, fertilizantes. Uhum. 86% de todo fertilizante que o Brasil usa é importado. 25% do total importado vem daquela região. É muita coisa. Uhum. Só para você ter uma ideia, tá? Vou colar aqui, tá? Uhum. A participação da Rússia, da Ucrânia e Belarus. Por que Belarus? Porque Belarus, ele é um, vamos dizer assim, é um sócio da Rússia ali e está envolvido no conflito também, tá? No quanto de importações brasileiras, isto é, na quantidade importada, tá? Quando a gente tem três tipos de fertilizantes, né? De potássio, nitrogênio e fosfato, né? E tem aqueles mistos. Dos de potássio, 46% vem desses três países.
Certo.
Os nitrogenados, 21% vem desses três países. E aí, a gente praticamente não tem nada vindo de fosfatado dessa região. Mas olha a dependência, né? O potássio, para você ter uma ideia, né? A gente precisa de 96% de tudo que a gente usa é importado. Então, quando você tem uma região que praticamente participa com a metade de todas as suas importações, né? E a metade de tudo que você consome, é bem complicado.
Tá certo. Gostaria até de conversar mais, mas nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Um grande abraço, sempre um prazer participar.
Muito obrigada. Nós conversamos com a economista Patrícia Palermo, que nos falou sobre os impactos da guerra da Rússia contra a Ucrânia na economia do Brasil, na economia mundial.